A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a advogada doutora Patrícia Coelho, quanto representante da Procuradoria do Município, com o Departamento Específico de Atendimento à Mulher. E o nosso assunto de hoje aqui, nós vamos tratar do Agosto Lilás, violência doméstica e familiar. Aí eu queria aproveitar e começar, doutora Patrícia, falando sobre essa campanha do Agosto Lilás. Nós recebemos aqui, já conversamos com o delegado Dr. Disney, com o Major André Gil Santana, comandante da 54ª, doutor Tardelli, doutora Neila Renata, advogada já do... Neila Raquel, enfim, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje estamos recebendo a senhora para falar sobre essa campanha do Agosto Lilás. A importância da data em si, mas também de se propagar a campanha não apenas no mês de agosto, mas nos meses subsequentes, tendo em vista, e a gente vai discorrer aqui durante o nosso bate-papo, o alto número de casos que nós temos. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde a vocês que estão aqui, aos ouvintes da 98. É sempre um prazer poder voltar a essa casa, sobretudo para falar de um tema que me é tão caro e que é tão importante que a gente divulgue. Bom, eu estou aqui hoje a serviço, né, da Procuradoria do Município. Nós temos lá um serviço de defensoria pública e eu atendo esse segmento específico, um atendimento especializado que a gente faz para atender as vítimas de violência doméstica e familiar. Majoritariamente o meu público é feminino, então o dia de hoje, em via de regra, é direcionado mais ao público feminino, até porque são as mulheres as levantadoras dessas bandeiras, né, de enfrentamento à violência doméstica e familiar, e são também as principais vítimas. O Agosto Lilás, ele foi escolhido por ser a data comemorativa da primeira edição da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela é a 11.340 de 2006 e fez 17 anos agora, no dia 7 de agosto, e a gente vê que o cenário mudou, porque hoje a gente já consegue falar de violência doméstica e familiar buscando enfrentamento, né? Buscando medidas assertivas para promover a defesa das mulheres que vivem ainda nos dias de hoje, é absurdo falar isso, mas vivem nos dias de hoje ainda sob o jugo de muita violência dentro do contexto familiar, né? Não bastasse as dificuldades que as mulheres precisam enfrentar diuturnamente, socialmente, no ponto de vista profissional, mas também dentro de casa, o enfrentamento é constante. Então, essa campanha, ela busca, além da conscientização, ela também pretende sensibilizar e demonstrar quais são os canais para enfrentamento desse tipo de violência. Nós temos aqui o primeiro ponto, que é o mais visível dentro da campanha, que é o lacinho lilás. Então, esse laço, ele é muito representativo, porque o brasileiro já compreendeu que quando você vê alguém ostentando o lacinho, ele significa alguma coisa, né? E essa escolha não é aleatória, né? O lilás, ele representa a mistura de duas cores, né? O azul, que é a pureza, e o vermelho, que é a luta. Então, a gente busca sempre andar ostensivamente com esse lacinho para que isso sirva como uma maneira de fazer uma provocação. A pessoa fala, nossa, esse lacinho é de quê? Né? O laço desse mês significa o quê? E a gente precisa, enquanto mulher e como formadores de opinião, e pessoas que dispõem um pouco mais de informação, viabilizar essas informações pelos canais que nos são mais favoráveis, né? Rede social, no rádio, na TV, porque é o jeito que a gente tem de chegar a todos os lares, de chegar a todos os níveis sociais, econômicos, intelectuais, porque a gente tem essa missão da informação.
Ô, doutora Patrícia, aí eu só estendendo a pergunta que eu lhe fiz. O agosto, é claro que a gente está vendo a massificação da campanha e da informação sobre o assunto. Mas e a importância nos demais meses dos anos que a gente sabe que, infelizmente, o assunto é grave, porque é absurdo. A gente conversava com algumas pessoas da área que lidam diretamente com essa questão da agressão física, da agressão moral, da violência como um todo, e eu confesso que eu fiquei abismado com o número de casos que nós temos, inclusive aqui em Campo Formoso. Quando eu fiquei sabendo que são 200 medidas protetivas, eu disse o quê? Isso precisa ser massificado durante todo o ano, né?
Sim, a gente tem que trabalhar, Macário, com uma realidade mais triste ainda do que essa, que é a da subnotificação. Né? Nem todas as mulheres que sofrem violência se encontram com o encorajamento para ir até a delegacia fazer a denúncia e até um advogado pedir socorro, pedir para a medida protetiva. Porque para que a medida protetiva seja disponibilizada para a mulher que está nesse contexto de violência, ela precisa de uma provocação. Né? E essa provocação vem através do advogado, vem através do delegado de polícia. Né? Nós temos outros pontos em que a mulher pode pedir socorro, né? Nos postos de saúde, onde ela é atendida, no CRAS, no CAPS, né? No Serviço de Assistência Social do município. Então, todos esses serviços estão atentos, estão alerta para identificar os contextos de violência e denunciar. Mas você não precisa ser uma pessoa que tenha uma formação para fazer isso. Se você presenciou uma violência no contexto familiar ou se você é vítima de violência, você pode discar o 180. Né? O 180 é um canal de enfrentamento que ele é disponibilizado especificamente para isso. Então, lá no 180, a sua denúncia ela é sigilosa. Você denunciou, você não precisa ter o seu nome divulgado, você tem essa segurança. E mais do que isso, o 180 ele serve como um monitoramento. A defesa que ali é recebida, ela é acompanhada, né? Então, é feita a verificação em loco e depois se acompanha os desdobramentos, inclusive em nível processual. Então, esse canal, ele é gratuito. É importante que a gente divulgue, como você falou, essa campanha não pode estar restrita só ao mês de agosto. Ela precisa ser praticada o ano inteiro. Então, que o ano inteiro a gente utilize os nossos meios de comunicação, utilize a nossa voz para divulgar esses canais de atendimento. Né? A Procuradoria do município tem esse setor de defensoria pública e gratuita, mas nós temos aqui também a Defensoria Pública do Estado, nós temos a OAB, que tem a Comissão da Mulher Advogada, que é bastante atuante nesse sentido. E a gente tem ainda o Ministério Público, tem a Delegacia de Polícia, que via de regra é o primeiro canal que é utilizado. Né? Então, assim, a violência...
A própria Ronda Maria da Penha também.
A Ronda da Maria da Penha, a PM, a polícia, né, que faz essa atuação mais ostensiva. E a Ronda da Maria da Penha é eficiente aqui no município. Nós temos um município que tem dimensões grandiosas, né? Um município que a gente sabe que existe limitação técnica, né? e de recurso humano para atender, mas a gente vê a preocupação, por exemplo, da gestão do município em disponibilizar esse serviço gratuito, em promover mutirões, atendimentos em locais específicos, subprefeitura. Então, todos esses são mecanismos de aproximação com a população. E, mais uma vez, eu te digo, se você é vítima de violência doméstica, primeiro você tem que entender que está sendo vítima dessa violência, porque como nós vivemos numa sociedade que foi estruturada por homens, com leis que são estruturadas, na maioria, por homens, só você dar uma olhada no nosso legislativo, você vê que o quantitativo de mulheres é bem pequeno. Então, é comum que as mulheres achem que isto é coisa do homem, isto é coisa do casamento, né? É assim mesmo, depois melhora, daqui a pouco as crianças crescem e mudam. Né? Então, os contextos, os cenários são diversos, mas a violência ela se perpetra. Então, é importante que a gente tenha em mente que a mulher precisa compreender que na Lei Maria da Penha, lá no capítulo 2, inciso 7, são especificados quais são os 5 tipos de violência doméstica, né? Que é a violência física, a violência moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual. A que a gente vê mais ostensivamente é a violência física, porque ela deixa marcas visíveis, né? É o roxo, é o empurrão, é o pontapé, né? É o maltrato. Então, isso a gente consegue visualizar num contexto que a gente não está imerso. Mas existem outras violências que são mais sutis e que estão mais escondidas, mas que elas acontecem do mesmo jeito. Então, a gente tem, por exemplo, a violência moral. É o cara que termina um relacionamento e ele divulga fotos íntimas da namorada. Isso é comum da gente ver. Não é normal. Normal não é, né? Mas é comum de se ver e... Para isso, tem legislação específica de crimes cibernéticos, né? A Lei Maria da Penha prevê isso, esses crimes contra a honra. Mas a gente tem essas notícias, né? É o rapaz, o homem, que termina um relacionamento e fala que fez isso porque a mulher o traiu, né? Essa violência é uma violência moral porque fere diretamente a honra da mulher, vai minar a mulher, é o descrédito, é falar mal, né? Então, assim, você terminou o seu relacionamento, concluiu, cada um na sua amizade continua, né? Mas os cenários de violência que a gente vê geralmente são de homens que estão frustrados com o fim de um relacionamento e entendem a mulher como uma propriedade. Gente, certidão de casamento não é título de propriedade da mulher para o homem, né? Então, a pessoa casou, acha que porque está casado, que a mulher é propriedade dele. E a mulher é um sujeito de direitos e deveres, tal como qualquer outro. Então, é importante que a gente combata isso. Violência psicológica é você ficar dizendo, olha, você não vai conseguir outro, fique aqui, ninguém vai te querer, ninguém vai te querer com essa idade, ninguém vai te querer com esse físico, ninguém vai te querer com esses filhos, né? Então, você vai viver como? Qualquer situação é melhor do que um cenário de violência, né? Violência sexual, né? Que é o ato sexual não consentido, e a patrimonial, que é aquele homem que dispõe dos bens da mulher, do salário, ou que, num contexto de violência, destrói bens, equipamentos de trabalho. Quantos homens, num ato de violência, não destroem bens da mulher? Secador, batom, coisas que têm um valor econômico pequeno, mas que, para a mulher, representam a sua autoimagem. Né?
1h21, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada doutora Patrícia Coelho, ela que representa a Procuradoria do município de Campo Formoso no setor específico de atendimento à mulher, e nós estamos falando sobre o Agosto Lilás, falando sobre a violência doméstica, a violência familiar. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista, só lembrando que a entrevista também está sendo transmitida pelo Facebook da 98FM. E se você também tem alguma dúvida, aí você, mulher, oportunidade de estar esclarecendo aqui com a advogada doutora Patrícia Coelho pelo 988370676. Marconi.
Doutora Patrícia, boa tarde. Quais são as atribuições da Procuradoria para atender mulheres em estado de vulnerabilidade?
Bom, vamos lá. Boa tarde, Marconi. A Procuradoria, ela tem um setor específico, que é a Defensoria Pública do município. Essa defensoria assegura aquelas pessoas que não podem pagar por um advogado o atendimento jurídico, né? Essa escuta, então, o gestor, ele bastante preocupado com o número crescente de violência, né, doméstica contra a mulher no município, implementou dentro do atendimento que a gente tem na Defensoria Pública do município, ele implementou esse atendimento, que é um atendimento especializado, com escuta ativa, porque mais importante do que você escutar é você fazer uma escuta sem julgamento, né? É você compreender a visão daquela mulher. Então, às vezes, a mulher que é vítima de violência doméstica, ela se constrange de falar, por exemplo, com um advogado do sexo oposto. Não que isso seja um demérito, absolutamente, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente pretende prestar esse acolhimento. Então, nós temos aí na Prefeitura um projeto bem bacana que está em encaminhamento, que é a Casa da Mulher. Então, na Casa da Mulher, a gente pretende prestar, além dessa escuta, os primeiros atendimentos. Como é comum, a gente vê em algumas cidades maiores, né, já mais desenvolvidas, os núcleos, né, o NEAM, a DEAM, que é a delegacia específica para o atendimento à mulher. Então, quando a gente tem essa ferramenta da Casa da Mulher, a gente está pensando numa visão mais holística. Então, receber a mulher que foi vítima, escutar, encaminhar para um treinamento para que ela consiga se profissionalizar, prestar o atendimento de um acompanhamento para fazer o exame de corpo de delito, né? Às vezes a mulher sai de casa com roupa do corpo, às vezes sai acompanhada de criança, precisa ter uma casa de passagem. Então, esse núcleo que a gente está desenvolvendo, e que ele ainda é embrionário, porque é complexo, tem um feixe de secretarias que precisa estar conectada com esse serviço, né, assistência social, entre outras. Então, é importante que a gente faça isso de uma maneira estruturada. Mas, para um primeiro momento, a gente já presta esse atendimento exclusivo, específico, com hora marcada. A pessoa vai lá no nosso atendimento, que no momento acontece ali na rua do supermercado Santa Rita, no antigo hotel JBS. Então, aquela rua ali esqueci agora o nome.
Ali é
Dermeval Galdês, exato. Então, nós prestamos um atendimento ali, a mulher se dirige e ela é encaminhada para essa escuta comigo. E ali eu escuto a história e vejo quais são as medidas que a gente vai tomar. Porque não é só atender a mulher, porque a gente não quer divorciar todo mundo, a ideia não é essa, né? É prestar o atendimento e fazer o encaminhamento. Então, é importante que a gente tenha no município, que a gente ainda não tem esse serviço bem desenvolvido, que são os núcleos reflexivos para homem.
Eu vou até fazer uma pergunta, várias perguntas em uma só. Bom, claro. O município, pelo que eu entendi, o município tem, no caso aí, inclusive tem uma rede, né? Porque é a questão do CREA, né? Que tem a questão aí do CREA, que já presta esse atendimento. Nós conversamos esta semana aqui, inclusive, com a doutora Neila Raquel. Confundi aqui agora há pouco, fiz a confusão. Neila Renato com Neila Raquel. Neila Renato é médica, Neila Raquel é advogada. Fiz uma confusão, mas é Neila Raquel que esteve conosco aqui. Mas tem aí o CREAS, que já tem esse atendimento, além que tem aí o advogado, tem psicólogo, tem psicanalista, tem o pessoal da rede, que também compreende o Ministério Público, juiz, também tem a 54ª, a Polícia Civil, enfim, é uma rede, né, que dá essa proteção. Então o município tem, além desse atendimento, também tem, através da Procuradoria, esse departamento que é específico com a senhora para tratar das questões, eu vou colocar na minha linguagem simples aqui, do contexto do advogado, do conhecimento das leis.
Sim,
e também essa questão aí da Casa da Mulher, que é uma futura parceria. Eu me recordo que na sua última entrevista anterior, a senhora até comentou, que depende de um convênio ou liberação do Judiciário,
até o Tribunal de Justiça,
doutor Nilson Castelo Branco, que tem vista de viabilizar essa liberação da casa, que vai dar um suporte maior e melhor para o trabalho de vocês. Aí, compreendendo toda essa rede...
Exatamente. Como eu te disse, é um feixe de secretarias que a gente precisa acessar e de serviços múltiplos, que essa rede, ela já existe, ela só não está institucionalizada, né? Mas ela já existe. Então, quando a gente atende lá na Procuradoria, uma pessoa que vem buscar esse atendimento especializado, mas ela está tão fragilizada psicologicamente, que precisa desse suporte, a gente já faz o encaminhamento, né? Já manda para lá. Quando ela vem e ela está recém saída de uma agressão, a gente faz o registro da ocorrência policial, acompanha para fazer esse registro, e depois, se for o caso, acompanha para fazer o exame de corpo de delito, né? Então, assim, a Casa da Mulher, ela é um projeto macro, que depende da liberação desse imóvel, né? Uma coisa que a gente vem buscando essa parceria com o Tribunal de Justiça, mas a rede invisível, né, que já funciona, ela existe aqui em Campo Formoso e ela é bem eficiente. Como eu te disse, conta com uma parceria não só do município, nas suas diversas secretarias, mas da Polícia Militar, da Polícia Civil, que registra a ocorrência, da OAB, que disponibiliza, através da Comissão da Mulher Advogada, atendimento também, essa escuta. Então, o CAPES, o CREAS, os CRAs, todos esses órgãos estão habilitados a receber essa mulher.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Patrícia Coelho, da Procuradoria do município de Campo Formoso, do Departamento Específico de Atendimento para a Mulher. Nós estamos falando sobre o Agosto Lilás, violência doméstica, violência familiar, enfim. E aí, a gente conversando aqui, eu queria que a senhora pontuasse sobre um assunto que todas as pessoas que a gente conversa aborda esse assunto aí, que é a questão da dependência financeira que algumas mulheres têm, e que, eu vou colocar assim, os homens acabam usando isso para, eu não sei se é a linguagem correta, subjugá-la, mantê-la ali, você depende de mim, enfim. A senhora pode comentar sobre isso?
Sim, sim, Macário. É uma coisa bem importante que você colocou, porque nós já vimos, com certeza todos conhecem alguma história de uma mulher que, dentro de um cenário de violência doméstica, saiu e retornou. E é importante que a gente entenda que você não pode se curar no ambiente que você adoeceu, né? Então, assim, é importante que o homem tenha essa consciência, que ele busque meios, né, de também se livrar dessa baixa autoestima que faz ele se sentir dono da mulher ou se sentir ameaçado por algum traço da personalidade dessa mulher. Eu fiz aqui, uma relação das razões que fazem a mulher ou não denunciar, passar uma vida de sofrimento, ou demorar a denunciar e só denunciar isso já numa fase mais madura. Então, primeiro, medo, né? Dependência econômica, dependência emocional, falta de apoio na família ou nas pessoas próximas, falta de acesso à informação, e por isso a importância de você que ligou o rádio agora, saber que nós temos um mecanismo que é gratuito, sigiloso e seguro para você denunciar, não só a violência sofrida, mas como também aquela presenciada, que é o 180, você pode ligar inclusive do telefone celular. Falta de informação, baixa autoestima, dentre outros. Mas desses pontos, o que faz a mulher permanecer numa relação abusiva, além da dependência emocional, é também a dependência econômica. A mulher, às vezes, se vê com filhos pequenos, a mulher se vê dentro de um relacionamento onde ela foi obrigada a se distanciar da sua atividade profissional, e dentro de um relacionamento abusivo, existem comportamentos que são mais ou menos padronizados do agressor para a agredida, que é o afastamento dessa mulher das amigas, dos familiares, né? Ele vai cada vez mais isolando essa mulher da rede de apoio que ela poderia dispor, e com isso, na hora que o cenário de violência se apresenta, ela fica de mãos atadas, ela fica sem ter para onde ir, ela fica sem ter com quem contar. Então, além do traço da dependência psicológica, né, que faz a mulher acreditar que tem aquele vínculo, que de repente ela não vai conseguir refazer a vida dela com outra pessoa, é importante que a gente, nesse sentido, esclareça: nenhum cenário de violência pode ser saudável para você, mulher, porque a violência, ela é progressiva. Né? A violência não começa do nada. Ela começa no cenário, no ciúme, no apertão, no beliscão, no empurrão, no tapa na cara, no xingamento, até evoluir para o óbito, né? Os casos de feminicídio, eles são crescentes. Se a gente tem mais acesso à informação, o normal seria que isso, de alguma maneira, diminuísse, decrescesse. Então, se a gente tem essa crescente, se a gente tem contínuos casos que motivam até a criação de casas específicas para acolhimento dessas mulheres, como é a Casa da Mulher Brasileira, é porque ainda não existe uma consciência coletiva do público masculino de que a mulher não é propriedade, né? Então, se você está casada, está num cenário de violência e tem filhos e tem receio de separar porque você tem filhos, saiba que existe a pensão alimentícia dos filhos que o homem é obrigado a pagar, né? A manutenção dos filhos, ela é para ambas as partes, né? Para o pai e é para a mãe. Então, tenha essa consciência que não é o filho que vai justificar você permanecer dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento agressivo.
Marconi.
Pelas circunstâncias e registros feitos em Campo Formoso, já se faz necessário ter um NEAM do nosso município, igualmente a Senhor do Bonfim?
Sim, porque nós temos um município bastante grande, né? Então, a Casa da Mulher Brasileira, não é que ela vai substituir o NEAM, né? Mas ela tem as mesmas expectativas. E eu acredito, sim, que o número de casos que a gente tem de violência justificaria a implementação de um núcleo de atendimento, de um núcleo de atenção especializado para a mulher, ou de uma delegacia com atendimento especializado para a mulher, porque a gente já tem aqui na nossa DEPOL mulheres no atendimento às vítimas, né? Mas essa segurança, esse atendimento especializado, ele vem com outros serviços, né? O atendimento é o aperfeiçoamento da técnica, é o aperfeiçoamento da escuta, o treinamento dessas pessoas, a capacitação de quem recebe a informação, né? Então, território nós temos que justifique. Estatísticas a gente tem que justificar. Então, a gente tem um dado médio hoje de que em cada 10 mulheres, 3 são vítimas de agressão, de violência dentro do seu ambiente familiar. É um número assustador.
Aí pergunto à senhora também, doutora, porque ouvimos aqui outras autoridades.
Sim.
É a bebedeira, final de semana, o homem que chega em casa e tem problemas, briga com a mulher, aí eu perguntei, isso só acontece na periferia, com pessoas humildes, ou também na classe social que está no centro da cidade, nos bairros nobres?
Bom, esse é um dado que é bem também alarmante, que é saber que a violência não está nos contextos periféricos. Nesse sentido, ela é até bem democrática, né? Independentemente do nível de escolarização ou de cultura que o sujeito tenha, a violência acontece da mesma maneira, guardadas as devidas proporções, mas acontece da mesma maneira.
A senhora só me permite interromper para dizer, talvez até por uma questão de status ou de vergonha, a subnotificação talvez esteja nas famílias, eu vou colocar assim, mais abastadas ou de maior conhecimento, pelo constrangimento, né?
Sim. Sim, a subnotificação, ela tem essas razões, né? A não exposição é uma delas, e além da não exposição, às vezes a vergonha que a pessoa sente de estar imersa naquele contexto, né? Então, a violência, ela não específica, ela não é exclusiva dos núcleos de baixa renda, não é, absolutamente. E a outra coisa que foi colocada aqui, que a bebedeira, ela motiva isso, sim. Não só o uso de álcool, mas também o uso de substâncias entorpecentes motivam esse descontrole emocional, essa falta de referência do que é razoável, e o homem acaba incidindo nesses cenários de violência, e é uma coisa terrível. Então, assim, a gente percebe que nos finais de semana esse número, ele aumenta assustadoramente. E aumenta assustadoramente por isso. Primeiro, porque o homem está mais tempo em casa. Eu não sei se vocês estão atentos a um dado que também é estatístico, que durante a pandemia o número de casos de violência doméstica multiplicou exponencialmente. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas começaram a passar mais tempo juntas, né? Então, no cenário de isolamento e tal, às vezes de perda de emprego, tudo isso faz com que aquele ambiente que já é propício a isso acabe, de fato, desaguando num cenário de violência. Mas durante o final de semana, esse aumento é da bebedeira e é do uso de entorpecentes. Mas não só isso. Não é só isso. Não é só no final de semana que acontece violência doméstica. Não é só nas situações de uso, abuso, vamos dizer assim, de bebida alcoólica e perda de consciência parcial que acontece a violência. Às vezes a violência acontece com aquele sujeito que nunca ingeriu uma gota de álcool, num sujeito que está envolvido até num cenário, às vezes, religioso, que é referência em algum segmento, e você falar, mas essa pessoa é incapaz de fazer isso, né? Ou aquela pessoa que fala, ah, essa fulano é tão bom pai, fulano é tão bom vizinho, né? Mas o que acontece dentro do ambiente familiar nem sempre reflete o que é a vida daquele casal do lado de fora. Às vezes a violência ela está escondida e a mulher se cala por vergonha, por medo do julgamento e por medo de não ter uma rede de apoio.
Bom, 1h46. Doutora Patrícia, nós queremos agradecer a senhora aqui pela participação conosco no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado. Fique à vontade.
Bom, eu é que agradeço esse espaço todas as vezes que um órgão de imprensa, como a Rádio 98, que tem uma abrangência tão grande, né, que repercute em vários municípios, ela abre um espaço, uma semana inteira praticamente, para a gente falar sobre violência doméstica e familiar, sinaliza de que nós estamos num contexto de melhora, né? A violência existe, ela é histórica, mas a gente está melhorando, levando informação, levando ferramentas, né, meios da mulher conseguir se livrar desse cenário de violência. Então, mais uma vez, vou aqui, já está até chato ficar repetindo tanto, mas para o ouvinte que ligou agora, se lembre, você tem o 180 para pedir ajuda. Esse serviço é sigiloso e é gratuito. Se você esqueceu o número do 180, você pode ligar para o 190. Liga para o 190, o atendimento emergencial vai ser o mesmo. Se a mulher estiver num cenário em que ela está desacordada ou gravemente ferida, machucada, você liga para 192, que é o SAMU, né? Então, são ferramentas que a gente tem de enfrentamento e, mais ainda, se você não consegue se comunicar, nós temos uma campanha que está sendo bastante divulgada, sobretudo no comércio, nas farmácias, nos hospitais, que é aquele X vermelho na mão. Né? Se você chegar num cenário em que tem uma mulher e ela mostre para você um X vermelho na mão, você já vai compreender que aquela mulher está precisando de ajuda com urgência. Tá? Então, seja esse suporte, seja a rede de apoio, ainda que você esteja lidando com alguém que você não conhece.